Eu hoje estou ocupando o cargo de chefe do IAT, antigo IAP. Importante a gente ressaltar que hoje o chefe do IAT, ele não é mais só chefe do IAP, Oswaldo. Ele é o chefe do IAP, do Instituto de Águas e Terra, do IPAM e do Turismo também, né? Então, a atribuição aumentou muito, né? Aqui nos nossos 23 municípios que a gente representa aqui. Então, Oswaldo, ontem a portaria 221, né? De 5 de agosto de 2020, que entrou em vigor ontem, porque foi publicada, ela vem e limita, ela proíbe por 30 dias, e ela ainda fala por 30 dias no mínimo, né? Ou seja, podendo ser prorrogável, esse é o texto, né? O corte programado da cana, né? da despalha da cana de açúcar. Aí que está, Oswaldo, ela proíbe o corte programado, né? Que é o que a lei permite. Então, nós só podemos proibir o que a lei permite. O Estado é extremamente legalista, né? Dessa forma, os então incêndios criminosos ou acidentais, eles continuam acontecendo. Não tem como você limitar aquilo que não é legal. E aí vem uma situação bastante interessante, né? A gente vê muito em rede social, né? E pessoas comentando que os incêndios, em sua grande maioria, em 99% e tal, eles são todos incêndios que as usinas, né? Nós temos aqui canas da usina Bandeirantes, da usina Jacarezinho, talvez tenha até um pouco da usina da Calda. O pessoal bota fogo lá e fala que o fogo é criminoso. Oswaldo, isso não é necessário. A usina, ela tem até o final agora desse ano, a permissão legal de queimar até 60% de sua cana. E depois de janeiro de 2021 até dezembro de 2025, ela pode queimar 40%.
Ela vai até 2025 ou 22, João?
Até 2025.
25, né?
É muita cana para queimar. Ela não precisa fazer queima criminosa. Ela não precisa. Aliás, a queima, tido como queima criminosa, faz com que ela atrase aquele cronograma que ela nos apresentou no começo da safra, dizendo as áreas que ela ia queimar. Então, quando ela queima uma área que não é daquela que ela está... Quando ela vai lá naquela área que não é aquela que ela programou, ela vai para apagar um fogo que ela não pôs, que não estava programado. E, em regra, chega lá até conseguir apagar o fogo, já que se queimou muito, né? Se é um dia de vento, então, às vezes, o fogo fica incontrolável. E essa é a grande questão.
E muita gente questiona o seguinte: ah, o incêndio é criminoso, as usinas estão incêndio fazendo. O incêndio não é criminoso. A usina, ela tem o poder de fazer esse incêndio, né?
Ela tem o direito despalha, legal, né? De fazer a despalha, né? A lei permite, né? Então, Oswaldo, aí o que aconteceu? Por que esse decreto saiu? Esse decreto saiu, né, por conta de um decreto do governador, o 4.626, né, de 7 de 5 de 2020, né, que decretou a situação de emergência, né, aqui no nosso estado. E a resolução SEMA 16/2014, que também permite que o Estado regule essa situação. Além de todos os comandos constitucionais, o artigo 225, entre outros, que são muito claros em afirmar que nós temos o direito a um meio ambiente equilibrado e que é dever do Estado propiciá-lo. Agora, a grande razão, Oswaldo, para essa portaria é a crise hídrica, né, que nós estamos vivendo, a falta de chuva, em consequência, a falta de água e a seca de nascentes, e isso torna o ar praticamente sem umidade nenhuma. Hoje nós estamos em uma situação onde não temos umidade no ar. Com isso, com a queima, aumenta, lógico, o material particulado, né, chamada fuligem, e o que acontece? Nós ficamos mais vulneráveis, né, às situações infecciosas, às situações, vamos ser bem claro, a gente tem acreditado, porque recebemos informações técnicas, de que a pessoa vivendo em um ambiente onde há muitas queimadas, ela poderia pegar o Covid agora nessa nossa época de pandemia com a maior facilidade, né?
É porque afeta o aparelho respiratório, né?
Isso. Então, É isso aí, Oswaldo. A base legal para essa proibição é a crise hídrica e a possibilidade de complicar ainda mais a questão da pandemia. Só. O que significa isso? Significa que a portaria tem uma vigência de 30 dias. Mas essa semana que vem, se de repente der uma chuva grande aí, que trouxer novamente a umidade ao ar e tornar possível a convivência com a clima por conta da saúde, a portaria será suspensa. Da mesma forma que é 30 dias no mínimo, porque ela pode ser prorrogada para 60, para 90, enfim, é uma
conforme
questão...
Conforme a estiagem, então.
A questão de saúde, né? Uma questão de crise hídrica profunda que nós estamos vivendo nos últimos 100 anos, aí a maior delas. Mas aí, Oswaldo, ontem na reunião, né? Nós tivemos algumas questões, houve uma reunião com os usineiros, todos os usineiros do Paraná, porque embora a situação mais gravosa seja aqui no norte mesmo, por conta do relevo que temos, né?
É o norte pioneiro, o norte velho, né?
Isso, a cana em...
Norte novo também, que é marinho.
Muitas
aqui no
norte. Isso. Em muitas localidades aí, ela já é mecanizada em grande parte, em alguns lugares aí, 90%. E aqui, para nós, ainda não. O nosso relevo não permite que a máquina corte com eficiência, suprindo o trabalho manual que faz o boia fria, né? Que a gente chama, que seria o trabalhador rural. Esse trabalhador rural, na nossa região aqui, ainda são 350, Oswaldo.
Bom, Pedro, que era quase 5 mil antigamente.
350.
Deu uma baixada boa.
E no Paraná inteiro, ele hoje chega aí a 10 mil, né? Passa pouca coisa disso. Então, caiu, diminuiu muito. Mas ainda tem 350 famílias dependendo aí desse recurso do corte de cana.
Agora, ontem, e eu mesmo ontem, João, dessa reunião, e mesmo com essa portaria, ontem nós tivemos 3 incêndios ontem aqui.
Pois
na nossa
é.
Cidade, ontem à tardezinha para a noite, né?
Então, eu já tomei a liberdade de mostrar, inclusive, para você como que funciona a situação da comunicação de incêndio, né? Que a usina faz? A usina me passa uma mensagem de manhã, né? Ou então, quando eu vejo que há um incêndio que eu entro em contato, eles já me avisam, olha, é queima controlada, em área já programada, e quando é queima controlada, Oswaldo, eu fico muito tranquilo. Né? Queima controlada é aquela queima que os caminhões da usina estão lá, que os aceros foram feitos.
Eles se preparam para fazer
queima. Certo. Aqui, né? E que o fogo é posto de encontro. Ou seja, você põe o fogo numa ponta, contra o vento. O vento vem trazendo ele para cima. Aí você vai lá em cima, molha a cana atrás do acero, né? E esse acero é uma abertura na cana, e coloca fogo de encontro. Ou seja, por que o fogo apaga? Porque ele chega fogo com fogo, fogo se apaga com fogo, e não tem mais combustão, né? Ele já queimou a palha dos dois lados. Em consequência, acontece o fim do fogo. Então, quando é controlado, a gente fica muito tranquilo, né? Não vai ter problema. E agora, quando a usina nos avisa, olha, é fogo que não é controlado, então é um fogo acidental ou um fogo criminoso, né? Criminoso é aquele que a pessoa põe, às vezes, para se livrar da cobra, da raposa que imagina estar lá dentro, ou do ladrão que imagina que pode ali se esconder, enfim, de repente alguma pessoa que mora perto, ou alguém que realmente queira causar uma desordem, né?
Tem aqueles que dizem, eu crio muita galinha aqui, tem que dar muita raposa na cana, eu vou tacar é fogo.
Isso acontece muito.
Isso.
E a cana criminosa é isso. E a cana acidental, Oswaldo, ela acontece com a bituca de cigarro, ela acontece com a latinha de refrigerante, com um pedaço de vidro de uma garrafa, às vezes até com um maço de cigarro que se jogou e que em contato com o sol, Oswaldo, nessa Sim. situação de muita seca, qualquer fagulha que isso causa, pode causar um incêndio de grandes proporções.
Que na verdade é aquele plastiquinho que vem no cigarro, no maço de cigarro, aquilo com o sol batendo nele, ele cria um efeito para criar fogo, né?
Sim, inclusive ele queima, ele acaba se diluindo, né? Se você deixar ele no sol. E isso é combustão. E mais incrível, Oswaldo, é que às vezes um animal que morre no meio da roça, se ele tomar sol por dias ali e não tiver, por isso é muito importante, o urubu ou outros bichos que venham ali para acabar com ele comer ele ali, ele também é uma fonte de combustão, né? Ele também é uma fonte de combustão, ele vira um metano ali e também pode pegar fogo. Então são coisas que aí eu não imaginava que existia e que hoje eu sei que tem, né? São muitas as formas. Mas aí, o mais importante, ontem ouvindo a associação e ouvindo as usinas todas, né, o pessoal está também muito preocupado, Oswaldo, e com muita vontade de ajudar, porque isso só vai funcionar se eles ajudarem, viu, Oswaldo?
Se não tiver ajuda, não vai ter, né?
Não, não vai
não
ter.
Não tem condição de controlar isso, né?
Por que que não vai ter? Ontem nós tivemos dois incêndios em cana criminosos. Eu estava vindo de Cornélia, até fiquei chateado, tinha acabado a reunião por videoconferência lá, e ali atrás de São Miguel Arcanjo, a hora que eu entro, eu vi que o pessoal da usina estava lá, botando fogo de encontro, e aquela cana não estava no padrão, não era cana para...
Na hora ainda.
Não, e inclusive foi dois incêndios ali muito próximos um do outro ali, né? Talvez a mesma pessoa que colocou, que teve que ser apagou um e depois ir no talhão do outro, lá em cima lá. E isso não é, quando há um incêndio, você não apaga ele imediatamente ali grudado onde ele está acontecendo, você tem que dar um espaço para ele, mesmo porque você entra com pessoas, você entra com um caminhão, você tem que molhar, às vezes é um lugar onde o caminhão não entra, você tem que fazer o acerto e você tem que colocar o fogo de encontro. Então isso é um pouco distante, né? Às vezes você tem que queimar um talhão inteiro, ou mais de um talhão, para poder controlar o fogo. Porque quem controla o fogo criminoso também é a usina, viu, Doutor? Se nós não tivéssemos aqui a usina para controlar esse fogo criminoso na cana, porque é também de interesse dela controlar, nós teríamos aí desastres aí ambientais terríveis, né?
Sim, com certeza.
O Corpo de Bombeiros não daria conta, mesmo porque eles não têm isso como especialidade. Já as usinas têm o pessoal do controle da queima de cana. O pessoal que... Porque pô, botar fogo em cana é muito fácil, Oswaldo. Qualquer um põe. Agora, apagar ele, a pessoa tem que realmente saber o que está fazendo, né? Tem que ser especializado. E esse pessoal está na usina. E aí, ontem, dois incêndios criminosos que a usina foi lá e apagou. E na sequência, um outro incêndio aí, não em cana, né? Que aconteceu ali na Estrada da Yara. Me parece que foi ali mesmo. E que a usina que também teve que ir lá para ajudar a controlar, porque além da cana, ela ajuda também no controle desses fogos, né? Bombeiro foi também. E só para exemplificar melhor, o pessoal que está em Bandeirantes aí não há muito tempo, isso a médio prazo, deve lembrar dos incêndios que aconteceram aqui em cima, ali perto da antiga Crisp, né? Que varreu tudo aquilo ali dos dois lados da pista, né? Queimou a mata, queimou tudo. Aquele incêndio foi um incêndio criminoso que saiu de proporções absurdas, que saiu do controle. Por que que saiu do controle? Porque o caminhão de água, todos eles estavam nos incêndios controlados daquela época e não puderam vir com agilidade para resolver aqui. Então eu estou dizendo tudo isso, Oswaldo, para ficar muito claro que não há uma briga com usinas por conta de queimada de cana. E que fique muito claro também que a proibição de queima de cana não é em razão de nós termos aí carvão, um pouquinho de poeira de carvão caindo nos quintais, caindo nas piscinas, caindo na área de casa, caindo no telhado, vai para o forro, cai para dentro. Isso aí é natural de terra onde tem cana plantada. Isso vai existir sempre, né? Onde tem cana plantada.
Até 2025 vai ter, né?
Fogo, sim. E depois...
Mesmo que não tenha, não esteja na dele, mas vai ter os criminosos que vão...
Sim, que vai acontecer, vai continuar acontecendo. Se você tem a matéria-prima que pega fogo e queima, vai acontecer novamente de estar sujando os quintais. De tá. Então, isso aí, nós temos que nos acostumar. Há quanto tempo? 50 anos que a gente vive isso. Então, aqueles que estão há menos tempo aí na cidade, às vezes estranha mais, mas os que estão há mais tempo sabem disso. Não é a razão, então, a sujeira, né, da portaria de proibição da queima. Somente a questão de saúde, Oswaldo. Mas aí, ontem na reunião, as usinas pediram um prazo, Oswaldo, para que... Por quê? A usina, ela está, todas elas, com uma programação de áreas controladas. Uhum. E essa programação, ela para ser interrompida bruscamente, como foi pela portaria, ela vai trazer bastante prejuízo para a usina e vai trazer uma situação muito gravosa a esses 350 aqui, mais a 10 mil... um pouco mais de 10 mil trabalhadores, né, rurais, que estão nessa área, né? Nesse momento de pandemia é muito ruim esse pessoal perder salário, porque para a usina é tranquilo ela suspender, inclusive houve lá a conversa de suspender os trabalhos, já que no caso aqui da nossa região A usina não consegue trabalhar se ela não tiver a queima controlada. Ela não consegue pôr dentro da usina a cana suficiente para que ela faça a moagem. A máquina, ela corta muito bem cana, Oswaldo, mas na planície. Né? Se tiver um pouquinho de declive, mesmo que você olhe e fale assim, ah, parece que é um negócio tranquilo, não é tranquilo. Né? A máquina tem dificuldade. Se ela corta 30 hectares, né, numa planície, ela vai cortar 7, 8 no declive ou no aclive. Então cai muito a produção. Então a usina precisa, muitas vezes, num terreno que não é tão acidentado, fazer a queima controlada para inteirar a cana lá da esteira, para que ela coloque lá, eu acredito aí que 10 mil toneladas de cana a dia, porque senão ela não consegue trabalhar. A moenda não pode trabalhar com duas, três voltas. Ela tem a rotação, acho que de 6,5 a 7 mil voltas, né? Nossa, trabalhei na usina há tanto tempo, mas era isso antigamente. E ela tem que trabalhar nesse sentido aí, com essa velocidade. Então, muitas vezes, você proibir de forma muito seca, você vai causar a paralisação de algumas usinas. Né? E foi dito até de repente, se por 30 dias seco, se a gente não for não levar a coisa assim, se chover, se resolver, a gente vai suspender a portaria. Ficou seco de novo, a gente vai proibir novamente. Porque se não for assim, se a gente falar é 30 dias mesmo, é 60 dias mesmo, a usina vai parar.
Com certeza.
A usina para e aí vem o mais gravoso que ontem a gente estava conversando. A usina, ela tem, Oswaldo, por parte do governo federal, estadual também, a gente não leva isso em conta porque não passa pela cabeça, né? Mas acho que todos agora vão refletir sobre isso. É uma incumbência neste momento de pandemia, além dela ser um serviço essencial, Oswaldo, a usina é um serviço essencial e emergencial. Se a usina parar de fabricar o álcool,
não tem álcool já.
Nós vamos fechar o comércio de novo. Se ela parar mesmo, nós vamos fechar os mercados também. O pessoal vai ter que fazer compra por telefone, o entregador vai lá, né, com máscara lá, e porque o álcool vai sumir. Nós não vamos poder mais ter convivência. Então, o serviço que é emergencial, que é essencial, ele também é emergencial. Agora, veja você, nós estamos aí com os combustíveis hoje um pouco mais baixos, mas com o álcool, com preço muito melhor que a gasolina, o pessoal está todo abastecendo com álcool.
Sim.
E mesmo assim, o preço lá embaixo. Por que isso? Porque a usina assumiu um compromisso com o governo federal, estadual, enfim, com a pandemia, de vender o álcool a um preço que eles ontem disseram que já está abaixo do custo, a R$ 1,60 o litro, para que seja produzido o álcool em gel. Aí você vai na farmácia e compra um pedacinho, um potinho assim, pequenininho, mais grosso que um dedo, pouca coisa, e paga R$ 4,00. Mas a usina vendeu um litro a R$ 1,60.
João, devido ao nosso tempo, rápido, mais alguma coisa? Nós estamos com o padre aí para entrar.
É só isso, Oswaldo, nesse momento, né? A gente realmente poderia falar isso aí sobre isso aí por horas e horas, né? Uhum. Mas é isso, estamos construindo junto com os usineiros, junto com o pessoal aí, para resolver e para fazer o melhor pela nossa comunidade e o Instituto de Meio Ambiente fica à disposição sempre da Rádio Cabiúna e do povo para prestar conta e fazer aquilo que é melhor.